Muito bom dia, está começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, um espaço para a promoção da vida e da saúde do nosso ouvinte, com patrocínio exclusivo de Unimed Alto da Serra. E nesta manhã de sábado nós vamos falar sobre um tema que vem aparecendo com muita frequência durante a pandemia: os conflitos entre as pessoas, os ataques de raiva que vêm sendo noticiados pela imprensa, além do aumento da ansiedade. Para falar sobre esse assunto, estamos em contato telefônico com Portugal. E hoje vai participar do nosso programa o Dr. Fabiano de Abreu, que é neurocientista e psicanalista, a quem nós queremos agradecer pela disponibilidade de atender hoje o nosso programa. Dr. Fabiano, muito bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Como é que o senhor está aí em Portugal?
Eu estou bem, está tudo muito bem. E quando a gente procura manter o equilíbrio mental, principalmente quando isso é uma filosofia de vida, as coisas estão sempre bem.
Doutor Fabiano, vamos falar um pouco então desse momento de pandemia, né? Que vem aumentando muito os conflitos entre as pessoas, nas famílias, entre a sociedade como um todo. Como se explica isso, doutor Fabiano?
Bom, esse é o momento em que a ansiedade, aquela ansiedade natural que nós já temos, né, que utilizamos para viver o nosso cotidiano, essa ansiedade, além de não estar sendo utilizado no momento, porque você está em casa, né, então você não está fazendo as mesmas coisas, é como se tivesse uma reserva de ansiedade ali sobrando. Fora isso, a ansiedade também de acordo com os acontecimentos, com a negatividade, com o pessimismo, né, com todo esse ambiente que a gente está vivendo. Ou seja, a ansiedade é uma fuga, é da natureza humana, a ansiedade, que é para a gente poder sair do perigo, ou sair de qualquer condição que tenha algo ruim da nossa vida. Então, quando você tem uma pandemia, quando você tem a questão, por exemplo, econômica que preocupa, tudo isso ativa a ansiedade, que é para que a gente busque saídas para resolver esses problemas. E quando a gente não encontra a solução desses problemas, no caso, por exemplo, da pandemia que foge do nosso controle, como é o caso da economia que foge do nosso controle, a ansiedade ela aumenta. Então, vamos lá, você tem ansiedade. A ansiedade é para que você tenha atitude, tenha ação para resolver o seu problema. E o seu problema não está nas suas mãos resolver esse problema, então a ansiedade vai o quê? Se potencializar. E o que é o estresse? O estresse, ele não é um sentimento nem uma emoção. O estresse é uma reação. Então, se você já está com aquela ansiedade potencializada, vai levar ao estresse, que é o momento da reação. O estresse é a necessidade rápida de ter que agir sobre aquela situação. Então, quando você tem uma disfunção mental, um descontrole nos seus neurotransmissores, que são os nossos mensageiros químicos, né, que controlam a nossa imunidade, que controla também o nosso humor, o nosso sono. Então, quando a gente tem uma disfunção nos neurotransmissores, esse estresse pode fazer com que você tenha a perda repentina da razão ali naquele momento. E a explicação científica para isso é que a gente vai buscar aonde a saída. A gente vai buscar na parte da amígdala, que são as memórias antigas, as memórias traumáticas, no caso. Ou seja, qualquer memória do medo, qualquer coisa traumática ou de medo da sua vida, está na amígdala. Então, quando você tem o estresse, você vai buscar nessa memória o conhecimento para poder reagir, para poder ter a noção daquilo ali. Só que, às vezes, não chega na parte racional, que é o lobo pré-frontal do cérebro. Não tem essa comunicação, porque existe uma disfunção.
Perfeitamente.
E essa disfunção, ela está relacionada ao quê? Ao própria personalidade, comportamento da pessoa, educação que a pessoa teve ao longo da vida, que pode resultar nisso, ou até problemas mentais realmente.
E hoje nós temos um dado, doutor Fabiano, de que o Brasil tem cerca de 18 milhões de brasileiros que vivem com transtorno de ansiedade. Como a ansiedade pode contribuir ainda mais para esses ataques de raiva e esse estresse que está sendo verificado?
Exatamente. A Organização Mundial da Saúde, em 2019, constatou que o Brasil é o país com maior número de ansiosos do mundo. Ou seja, essa ansiedade, ela leva a transtornos, a síndromes, porque quando você não sabe utilizar a ansiedade ao seu favor, quando a ansiedade ela se potencializa e ela se torna contínua, ela vai te trazer um transtorno, vai te trazer uma síndrome, vai trazer problemas. Em relação ao estresse também, porque a ansiedade leva ao estresse, que é a reação, e esse estresse vai te trazer mais problemas ainda. Por exemplo, o que é a depressão? É a disfunção nos neurotransmissores. Você não está produzindo a quantidade correta da dopamina, da serotonina, dos neurotransmissores que te trazem um bem-estar, um equilíbrio. E por isso também, eu escrevi até um artigo sobre que a possível causa do número de mortes no Brasil de coronavírus ser grande é devido ao fato de que, se o país é o mais ansioso do mundo, se o país tem mais estresse no mundo, logo o estresse leva a baixa imunidade, porque leva ao descontrole do cortisol, o cortisol que controla a imunidade. O cortisol ele entra para tentar combater o estresse, ele não consegue combater o estresse porque você está estressado o tempo inteiro, e ele vai enfraquecer a sua imunidade. Ou seja, se é um país muito estressado, logo tem imunidade baixa e o coronavírus é arriscado para quem tem a imunidade baixa.
Doutor Fabiano, o senhor comentava então que existem comportamentos que são desenvolvidos pelas pessoas por uma questão de educação, são hábitos adquiridos durante a nossa vida. Isso explica também essa questão dos conflitos da ansiedade.
Exato, porque tudo na vida são os hábitos, são os comportamentos. Por exemplo, vamos dizer, aquela pessoa hoje está em depressão e a depressão dela é tão grave que uma terapia não adianta, ela tem que tomar remédio. Mas para ela chegar àquele nível de depressão, ela podia ter tido comportamentos que não descontrolassem esses neurotransmissores a ponto de chegar à depressão. Se você conseguir resolver enquanto é tempo, você não vai descontrolar eles a ponto de ter que depois tomar um remédio, virar uma doença, uma síndrome ou até um transtorno, sabe? Então é o comportamento que a gente tem que procurar saber, entender, fazer um autoconhecimento. Olha, eu estou muito ansioso, eu vou praticar coisas, afazeres, ações que não vai fazer com que se potencialize. Ou então, eu estou estressado, então eu vou me comportar de maneira para que eu não continue estressado. E onde é o comportamento? São as suas ações, é a sua alimentação, é você estar fazendo um exercício físico. A gente não pode esquecer que ao longo da evolução, nós, há pouco tempo atrás, quando eu digo há pouco tempo atrás, 5 mil anos atrás é pouco tempo atrás, porque são milhares de anos para a gente chegar onde chegamos hoje. Então, o que são 5 mil anos nessa linha cronológica? Não é nada. Então, há pouco tempo atrás, a gente estava andando 30 quilômetros por dia. E hoje em dia a gente anda o quê? Ou seja, o nosso organismo ele tem a necessidade disso, do exercício, de se locomover. Tanto que você libera hormônios ao fazer exercícios que vão compensar tudo isso. E hormônios que vão trazer um melhor humor. Aí você tem a ginástica, você tem a nutrição e você tem também os outros comportamentos que vão ajudar nessa produção desses neurotransmissores. Você fazer leituras, por exemplo, você está fazendo a plasticidade cerebral, a partir daí. Você mudar os seus hábitos também, que é uma forma de você fazer uma plasticidade cerebral. E isso tudo ajuda nessa produção desses neurotransmissores. São os nossos hábitos.
Doutor Fabiano, na sua visão de neurocientista e psicanalista, é o cérebro que determina o comportamento humano ou é o comportamento humano que vai mudar o funcionamento do cérebro? Como entender isso?
A gente conduz o nosso cérebro através do comportamento. É a filosofia de vida. Qual a sua filosofia de vida? O que você escolheu para fazer da sua vida? Por exemplo, eu pego, antes de dormir, coloco meu tênis com a minha meia ali do lado da cama, porque quando eu acordar, se eu tiver preguiça, é só botar o tênis que já resolvo essa parte da preguiça. vou lá, faço minha caminhada, depois da minha caminhada eu vou para a minha leitura, aí eu só leio notícias de manhã, porque ler notícias antes de dormir é ruim, porque você vai ver notícia ruim, e ao ler notícia ruim você vai ativar a sua ansiedade. E aí você vai descontrolar o teu neurotransmissor, a melatonina, que é para você dormir. Por exemplo, você está produzindo o neurotransmissor que você produz mais quando está acordado, que é a serotonina, quando você tem que estar produzindo a melatonina e dormir. Então eu pego e faço a minha leitura de manhã. A mídia social, por exemplo, eu uso a mídia social 30 minutos por dia, porque ela não me serve para nada. Quando eu entro na mídia social e eu começo a avaliar tudo que está sendo escrito, postado, e eu avalio que a maioria das coisas que estão ditas não vão me levar a nada, não vão mudar em nada, é melhor não usar a rede social. Eu vou procurar gastar o meu tempo em coisas mais úteis. Aí eu vou lá, faço minha leitura, depois faço meu estudo, porque meio-dia, por aí, eu começo a trabalhar, por causa do fuso horário com o Brasil. Aí eu começo a trabalhar meio-dia. Depois chega um horário da tarde, eu paro e vou no meu jardim. Todo dia eu vou lá no meu jardim, agora é verão aqui, então vou lá regar minha horta, por exemplo. Então tudo isso são hábitos que eu criei para a minha vida para poder ter uma boa saúde mental. Se o senhor me perguntar, e a pandemia, você ficou ansioso, nervoso? Olha, para mim passou até rápido, eu não senti, as coisas estão tão normais aqui, né? Mas eu me mantenho atualizado. Ah, mas tão normais porque você está na Europa? Não, não tem nada a ver. Toda essa história que estão dizendo que no Brasil não se protege, na Europa é pior, ninguém usa máscara. Ninguém está nem aí. Você vai nos rios, nas praias, está tudo lotado, todo mundo sem máscara. Então, se bobear, o brasileiro está se protegendo até mais, e a gente gosta de contar aquela historinha que no outro lado tudo é melhor, né? E na realidade não é isso. Eu que procurei pelos hábitos corretos. E quando eu vou para a rua, eu vou me precaver, eu vou, coloco minha máscara, eu lavo minhas mãos, eu faço todo o procedimento que nós já sabemos que tem que ser feito, porque eu não quero pegar isso, para que eu vou arriscar pegar isso? Não faz sentido.
Perfeitamente. Né?
Então são os hábitos que a gente faz.
Muito bem, nós vamos chamar o nosso intervalo comercial, em seguida continuamos conversando com o neurocientista e psicanalista Dr. Fabiano de Abreu nesse contato telefônico com Portugal. Voltamos logo após o intervalo. E estamos de volta com Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, em contato telefônico com Portugal. Está participando do nosso programa o neurocientista e psicanalista Dr. Fabiano de Abreu. Doutor Fabiano, essa é a questão, o senhor comentava então de uma série de fatores, né, e que contribuem para aumentar o nosso nível de estresse. Essa questão da nossa relação com a tecnologia, nesses tempos aqui no Brasil, principalmente de quarentena, isolamento social ou isolamento controlado, como é o caso do Rio Grande do Sul, as pessoas têm recorrido muito à utilização da tecnologia, do computador, do tablet, do celular, e até mesmo as aulas aqui estão sendo ministradas desta forma pelos professores para não deixar os alunos sem conteúdo. Que impactos a própria tecnologia pode ter no aumento do estresse ou até mesmo nesse descontrole que as pessoas têm, a insônia, os conflitos?
Exatamente, se você puder usar a tecnologia de uma maneira boa, por exemplo, os cursos online. Eu peguei agora na quarentena e eu me inscrevi em vários cursos, vários. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo uma aula de um curso que eu me inscrevi gratuito do Leandro Carnal na PUC do Rio Grande do Sul, online. Eu peguei agora a estrada vindo para cá, foi uma hora de estrada, eu coloquei no Bluetooth e fiquei ouvindo o Leandro Carnal falar no curso da PUC gratuito e dirigindo na estrada. Que não me atrapalha, porque eu estou no Bluetooth ouvindo, não atrapalha a minha visão, não estou com o telefone no ouvido, até porque aqui ia multar. Então, tudo é o que você vai escolher em relação à tecnologia. Você se inscrever em cursos gratuitos ou não, e usar o EAD, né, que é o ensino online, para se aprimorar, é uma jogada inteligente. Imagina só, você tem a sua profissão. Aí você está na quarentena em casa. Agora, imagina se você pegar esse tempo da quarentena e se especializar dentro da sua formação. Quando acabar a pandemia, ou quando tiver tudo voltando mais ao normal, ou voltar ao normal, você já tem várias certificações ali para somar para o teu trabalho mesmo, para você evoluir dentro da sua profissão. E pronto. Agora, eu não vou ficar na mídia social escrevendo coisas ou debatendo com pessoas, né, que não é isso, que não faz sentido. Isso vai estressar. É aí que vai causar o problema. O brasileiro, ele busca muito a mídia social com uma necessidade de ser visto. Como me vejam, eu estou aqui. Porque está faltando alguma coisa. Quando você quer muito ser visto, é que está faltando alguma coisa. E o que falta no Brasil? O que sempre faltou no Brasil? Um monte de coisa. Falta educação, falta conhecimento, falta você ter menos impostos para ter que se preocupar, falta você ter uma qualidade de vida melhor num todo. Porque você tem que trabalhar muito para ter uma condição de vida boa. Sempre foi assim. Eu tenho 39 anos de idade, desde que eu nasci, o Brasil é assim. É um país difícil, você tem que trabalhar muito para chegar aonde você quer chegar. Então, essa necessidade de ser visto nada mais é do que compensar uma falta para a tua própria vida.
E essa questão, doutor Fabiano, que o senhor abordava também dessa mudança no estilo de vida. O senhor comentou aí, né, esse tempo para cultivar um jardim, uma horta. É de que forma o contato com a natureza, esses pequenos hábitos que eram mais frequentes nas gerações passadas, podem nos ajudar a combater, por exemplo, a ansiedade?
O contato com a natureza é algo que a gente tem que manter sempre, mas não é porque tem que manter como uma terapia, não. É que nós somos a natureza. Primeiro que o nosso corpo é composto pelos mesmos componentes da natureza. Começa por aí. Nosso corpo é todo composto pelos componentes da natureza. Nós somos uma coisa só, né? E também a gente viveu milhares de anos vinculado à natureza. A urbanização, essa falta da natureza, ela é muito recente. A gente não está adaptado, a gente não está adaptado ainda. Inclusive, eu tenho uma teoria sobre isso, sobre a falta. O que, que é a falta? Às vezes você não tem a consciência de que está te faltando algo. E a falta pode ser simplesmente o fato de você não estar mantendo o que a sua genética está adaptada. Por exemplo, solidão. A gente acostumado já, a gente está impresso no nosso código genético, desde que a gente nasce, essa necessidade da companhia e da família, do pai e da mãe cuidando de você ali. A gente já está acostumado. Não podemos esquecer que nós só evoluímos quando a gente começou a formar famílias e andar em grupos. Lá no tempo das cavernas, a gente só evoluiu porque a gente passou a andar em grupo. Então a gente está acostumado a estar em grupo, a estar com pessoas. E essa solidão que a tecnologia está ocasionando, e também essa necessidade dos pais trabalharem e deixarem, largarem os filhos na escola o tempo todo, está fazendo com que a pessoa tenha uma falta e não perceba. É como se você nascesse, estivesse impresso no seu código genético, ali onde você não consegue buscar, e quando você não tem aquilo, você sente a falta. E essa falta vai te ocasionar problemas depois, como insegurança. E a insegurança também faz você querer o que é do outro e não o que é seu. Você acha que o teu nunca é o suficiente. E aí você vai ocasionar outros problemas também. A natureza, ela está ali. Você pode fazer com que ela esteja perto de você. A minha mãe, por exemplo, ela é portuguesa, mas mora no Brasil. Ela mora num apartamento, numa área totalmente urbana. Mas ela tem plantas em todos os lados. Ela bota planta na janela, ela planta pimenta, ela planta o que nasce pequeno, o que não vai ocupar tanto espaço por morar num apartamento. Mas ela tem as plantas dela e ela se dedica àquilo ali. É a natureza, não deixa de ser a natureza. Eu, quando eu ficava preso no engarrafamento no Rio de Janeiro, por exemplo, eu buscava árvores para olhar. Eu parava na árvore, ficava olhando, ficava admirando, e aquilo me tranquilizava. Aquilo me fazia bem. Para eu não ter que pensar no engarrafamento. Agora, eu nunca ia chegar a ficar dando soco no volante e estressado porque estava no engarrafamento, que não tem o que fazer. Eu não posso tirar os carros da minha frente. Então, eu vou buscar algo com que eu possa meditar. Eu buscava árvore, eu buscava a natureza, e a partir dali eu meditava e não sentia o tempo passar.
Essa questão que o senhor aborda, doutor Fabiano, sobre a meditação como uma forma também de ajudar a diminuir os níveis de estresse e de ansiedade. Hoje se estuda muito sobre isso, os benefícios da meditação para a nossa vida. Seria uma prática recomendada nesse tempo, principalmente de pandemia, doutor Fabiano?
Eu não digo nem recomendado, mas é extremamente essencial e deveria ser natural. Quando a gente fala em meditação, não é você encostar o teu polegar no indicador. Não é isso. A meditação é você buscar o equilíbrio. E por que é essencial? Porque a meditação é o autoconhecimento. É você buscar um tempo para você se dedicar aos seus pensamentos e fazer uma retrospectiva e uma avaliação sobre você mesmo, que é o autoconhecimento. Aonde você errou, aonde você acertou, para dali por diante você saber como lidar com as pessoas e aonde está o que, que você tem de bom e o que você tem de ruim. O que as suas falhas, o que você errou para voltar a não errar. Então o que, que é a meditação? É você buscar o equilíbrio, momento de equilíbrio, para que você consiga ter a razão suficiente, a inteligência emocional, de fazer um autoconhecimento e avaliar a si mesmo. Principalmente quando alguém te acusa, alguém te aponta como algo que você fez de errado, e você pensar a fundo, com a inteligência emocional, se realmente você errou ou não. É o que eu sempre digo, se mais de uma pessoa diz que você está errado, começa a pensar. Porque é uma... tem muito disso hoje em dia.
Sim, sim.
As pessoas acham que são melhores que as outras, né?
Pois é, e essa questão da pandemia também vem apresentando os conflitos em família. As pessoas estavam tão habituadas a ficarem longe umas das outras que agora, estando perto, doutor Fabiano, tem essa dificuldade. Como vencer essas dificuldades, essas limitações que estão levando a conflitos pela simples convivência no mesmo espaço?
Inteligência emocional. Por exemplo, eu vivo longe dos meus pais há muitos anos. E eles vieram para cá me visitar, começou a pandemia, e eu pedi para que eles não voltassem, para que eles ficassem comigo. Eu mesmo busquei meios para que isso fosse bom. Então essa é a diferença. Você tem que utilizar da sua inteligência emocional, criar meios para que aquilo ali fique bom. A minha filha, por exemplo, está aqui comigo. Então, eu estou procurando dedicar uma parte do dia para estar com ela, para ver o que ela está aprendendo na aula online, ajudar ela na aula online, criar métodos e mecanismos, porque, por exemplo, eu trabalho muito. Então, a maior parte do meu dia eu estou trabalhando, e é muita coisa mesmo que eu tenho para resolver. Mas o tempo, quem faz o tempo somos nós. Se você tem tempo para ir ali fazer um comentário no Facebook da conta de alguém ou na sua própria conta, é um tempo. Se você tem um tempo de ir lá no WhatsApp fazer uma brincadeira, alguma coisa, ali é tempo. Se você for somar todos esses tempos, dá bastante tempo. Então, eu criei técnicas para ajudar minha filha, por exemplo. Eu cheguei e falei, filha, as suas aulas online têm os vídeos que ficam armazenados? Tem sim, papai. Fui lá, olhei os vídeos, falei, vamos fazer o seguinte, você vai acordar, e ao acordar, você vai escutar o vídeo e fazer um resumo escrito do vídeo, porque você reforça a sua memorização. Você está escutando o vídeo, entendendo para poder reescrevê-lo. E ao escrever, você está vendo aquilo novamente. É uma técnica de você armazenar na sua memória aquilo que você está vendo. E aí depois você vai fazer a sua aula. Tá, papai, então de manhã eu vou fazer o resumo e depois à tarde eu faço minha aula e depois? Depois você fica livre, filho. Em semana de prova que a gente vai se dedicar um pouco mais. Ou seja, ela já sabe a rotina dela e o que está determinado e o que vem depois. Metas de curto e longo prazo. E as metas de curto e longo prazo são boas porque você está ativando neurotransmissor da dopamina, por exemplo, que é da compensação. Eu vou fazer isso, logo serei compensado, então vou fazer isso com vontade. Ah, mas como ela vai ser compensada depois? Com espaço livre para ela querer jogar um joguinho, um joguinho que eu sei qual jogo que ela está jogando, porque é importante o controle parental, você está vendo o que seus filhos estão fazendo. Né? Ou se ela vai tomar um sorvete comigo, por exemplo, eu dedico meus 40 minutos, 50 minutos para ir ali tomar um sorvete com ela e voltar. Então são essas dedicações. Domingo agora, por exemplo, eu já estou pensando em fazer um peixe para o meu pai comer, porque ele gosta de comer peixe. O que que custa para mim fazer um peixe para ele comer o peixe? É um ato tão fácil, mas o resultado é tão importante, tão simbólico. Os pais não vivem para sempre, ninguém vive para sempre, a gente vai morrer. Essa falta de percepção da morte que eu não entendo. As pessoas que acham que são melhores que as outras, ou que não busca viver o momento, será que ela se esqueceu que a morte vai vir um dia, vem para todos, e o fim é o mesmo? Então a gente tem que aproveitar esse presente. Ah, desavenças com a família, mas é a sua família. É a única que você tem. Se você ficar sozinho no mundo, você vai sentir falta dela.
É verdade.
Então, dedica um pouco do seu tempo à sua família, que vai valer a pena. Depois que começarem a ir embora, e você vai lamentar. Então a gente tem que ter inteligência emocional para também perceber que vou agir agora antes que eu vá lamentar depois.
Correto. Doutor Fabiano, para nós concluirmos, que dicas, que orientações o senhor poderia então nos transmitir com relação a esse tema que nós abordamos, né, o aumento da ansiedade, os conflitos, os próprios ataques de raiva que vem aparecendo muito nesse período de pandemia? O que nós podemos fazer para não chegar a isso?
O primeiro remédio de todos, conhecimento, é primordial. Buscar conhecimento, seja na filosofia, nos pensamentos de filósofos, seja nos filósofos da atualidade, nas pessoas que têm a capacidade de passar uma boa mensagem, de forma que você consiga entender e gostar. Dedicar o tempo a fazer coisas que você sabe que vai trazer um bom retorno, porque a compensação sempre vai vir. Se dedicar neste tempo a se aprimorar em relação à sua profissão, à sua empresa, ver métodos para você crescer a sua empresa online, fazer cursos também para você fazer a sua empresa crescer online, cursos para você aprimorar a própria profissão. Não tem nada melhor do que o conhecimento, pelo simples fato de que quando você está aprendendo coisas, os seus neurônios estão fazendo a plasticidade cerebral, estão reforçando a sinapse. Isso faz com que você retarde possíveis demências da velhice. Isso faz com que você tenha uma facilidade maior de memorização e também você liberar hormônios e neurotransmissores que te tragam uma sensação de bem-estar. Então, o conhecimento é tudo. Fora que as consequências do conhecimento é você fazer a diferença em meio à sociedade. Quando você está num grupo de amigos em que você tem um conhecimento amplo e o que você fala causa admiração, tem coisa melhor do que isso? Não tem. E o conhecimento e a vontade de adquirir o conhecimento vai fazer com que a pessoa também aprenda maneiras de como viver a vida bem. Inclusive como você agir, como você se comportar, como você utilizar a inteligência emocional, como lidar com as pessoas, para que você tenha uma recompensa sobre isso. Ou seja, nós, seres humanos, somos guiados pela recompensa. Por isso existe um neurotransmissor para isso. E o que nós fazíamos na época? A gente caçava para poder comemorar a caça, e o sabor é a recompensa também para aquilo que a gente está comendo. Ou seja, isso é tão saboroso e eu vou comer aquilo, e isso é recompensa comer aquilo que é saboroso. Ou seja, tudo é recompensa. Criar metas, curto prazo, longo prazo. Quando você tem meta, você tem objetivo. Quando você tem meta, você logo vai agir para conquistá-la. Então, você, para agir, está usando ansiedade. Então, em vez de estar com ansiedade desperdiçada, você está usando a ansiedade para poder conquistar aquela meta de curto prazo. Porque não adianta fazer muitas metas de longo prazo, não, porque vira sonho. Hoje em dia, na pandemia, que a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, metas de curto prazo para você fazer, que é no seu cotidiano. Amanhã eu vou malhar, vou fazer uma ginástica. Isso é uma meta de curto prazo. ó, depois eu vou fazer essa refeição aqui, dieta do Mediterrâneo, que faz muito bem para a saúde, né? O povo do Mediterrâneo vive muito, quase não tem doença, então é essa dieta que eu vou fazer. Aí você vai lá e faz a sua dieta. Ah, vou dedicar essa parte do dia para a família. Ah, mas eu sou muito ocupado. Tá, você é muito ocupado, mas existe domingo. Sábado, domingo. Então, dedica o tempo para passear com a sua família. Se precavendo, porque você não quer que ninguém fique doente. Essas são as minhas dicas.
Doutor Fabiano, foi um prazer muito grande contar com a sua participação hoje no programa Vida e Saúde da tua Rádio Cacique, nos trazendo todas essas informações e reflexões. E para quem quer mais informações ou manter algum contato, o senhor gostaria de deixar algum endereço? De que forma as pessoas podem ter acesso a mais informações sobre esse tema?
É lá no meu Instagram, que é o Fabiano de Abril Oficial. Tem lá os dados, tem aonde pode me encontrar. E aí eu publico vídeo no YouTube de vez em quando, mas lá no Instagram tem alguma coisa também. Tem alguns programas de televisão que eu publico lá no meu Instagram, que o pessoal pode me acompanhar mais vezes.
Doutor Fabiano, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado para nos atender. Foi um prazer muito grande contar com a sua participação hoje. Um grande abraço aí.
O prazer foi tudo meu.
Tá certo.
Um abraço.
Dr. Fabiano de Abreu, que é neurocientista e psicanalista, está em Portugal, participou hoje do nosso programa Vida e Saúde. Nós ficamos por aqui agradecendo a atenção de todos, do nosso patrocinador exclusivo Unimed Alto da Serra, dos anunciantes do horário. Na sequência, você vai ficar com o programa Sintonia. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos. E você sabe, no próximo sábado tem mais Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique. Sim.